Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o novo filme da franquia Jornada das Estrelas, batizado simplesmente de Star Trek, sem nenhuma tradução aqui no Brasil, dirigido por J.J. Abrams. Eu fiquei bastante decepcionado com o filme. Eu fui ao cinema feliz pelo fato de, primeiro, estarmos podendo assistir novamente uma produção de Jornada em tela grande. Segundo, pelo fato de que a Paramount apostou na ideia de trazer de volta Kirk, Spock e toda a tripulação da série clássica numa nova produção em que a série seria reinventada, atualizada aos tempos modernos. Para tanto, os roteiristas desenvolveram um conceito no qual uma alteração na linha temporal, uma viagem no tempo causada pelo vilão, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, provocou uma mudança na história de Jornada como nós a conhecemos. Então, a partir dos eventos mostrados nesse filme, teoricamente, nada do que nós conhecemos de Jornada seria necessariamente o mesmo. Poderia ser tudo diferente. O problema é que não foi exatamente isso que a Paramount, J.J. Abrams e os roteiristas nos entregaram. O que eles nos entregaram foi um filme covarde, que não sabe se quer reinventar a série, se quer agradar os fãs, se quer atrair um novo público. Simplesmente não se decide. Como diz o dito popular, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Eles tentaram segurar os dois pássaros e não fizeram filme satisfatório sob nenhum aspecto. Falando um pouquinho da trama. Antes de assistir o filme, eu estava completamente à vontade com a ideia de uma jornada diferente, de personagens que seriam diferentes. O problema é o seguinte: a forma como os roteiristas decidiram fazer essa reinvenção do filme consiste em um vilão que acidentalmente é trazido de volta ao tempo, mais precisamente ao dia de nascimento do Kirk, e que em sua busca de vingança começa a afetar a linha temporal. Onde isso erra? Bom, para início de conversa, nada justifica mudanças anteriores à entrada do vilão na história. Vilão chamado Nero, um romulano. Ou seja, tudo que nós conhecemos de Jornada até a data de nascimento de Kirk seria basicamente o mesmo. Além disso, naquele instante, a única mudança significativa que é provocada é a morte do pai do Kirk, que deveria ocorrer somente anos depois, conforme a cronologia não oficial de Jornada. Fique claro que isso não houve nenhuma informação canônica sobre a data de morte do pai de Kirk. E aí que os problemas começam. Primeiro, o simples fato do Kirk ter perdido o pai não justifica ele se tornar um rebelde sem causa, uma pessoa vazia, só quer saber de beber e de conquistar garotas. Falo isso com experiência pessoal. Eu tive sérios problemas ao longo da minha vida com relação à paternidade, na verdade, com múltiplos pais. E isso não me fez uma pessoa revoltada. Me afetou de diversas formas, mas não necessariamente fez de mim uma pessoa revoltada. E se fosse assim também, todo mundo que cresceu sem um pai, e nós não estamos falando de poucas pessoas no mundo, seriam revoltadas assim? Seriam infantilizadas assim? Não justifica. Eu acho que a melhor alternativa seria não fazer ele uma pessoa revoltada, mas sim, talvez, uma pessoa complexada, com dificuldade de aceitação, inseguro, que talvez tivesse tido uma vida mais sofrida, mais humilde, em função da ausência do pai. Mas não simplesmente um rebelde. Isso ficou muito mal demonstrado no filme e também ficou muito mal demonstrado ao longo do desenvolvimento da história do Kirk. Vou falar um pouquinho depois sobre os personagens. Da mesma forma, nada do que é mostrado no filme justifica o fato de Spock ser diferente do Spock que nós conhecemos. O Spock, como nós o conhecemos, jamais teria um relacionamento afetivo com a Uhura. Isso não é parte do canon de Jornada. E a mudança temporal, justificada pelos roteiristas, não provocaria uma mudança tão súbita. A gente pode começar a filosofar aqui e falar, não, mas a gente não sabe quais as repercussões da destruição da Kelvin e da morte do pai do Kirk que teriam no universo da Federação. Mas ainda assim não justifica. Até porque o que nós somos não é apenas a soma das nossas experiências. É um fator importante, claro, mas há um fator genético por trás. A nossa índole tem muito de fator genético, bagagem genética que nós herdamos dos nossos predecessores, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, aquele Spock que no momento quer, porque quer buscar a lógica completa, de repente tá lá, se agarra com a Uhura. Me pareceu muito mais uma coisa que os roteiristas acharam que seria legal de mostrar do que algo como seria resultado natural da trama. Então, como reboot, da forma como foi feita, foi muito mal desenvolvido, muito mal trabalhado. Eu preferia infinitamente que não houvesse nenhuma explicação, que simplesmente justificasse, olha, esse é um novo filme de jornada, Kirk e Spock estão de volta, e só que é a jornada do novo milênio. Esqueçam o que foi feito antes, vamos passar a régua. Por que não assim? Nós temos outros exemplos assim. Batman Begins e o mais recentemente o Cavaleiro das Trevas simplesmente dão início a uma nova história com os personagens, com o Batman, ignorando completamente tudo que foi feito antes por Tim Burton, por Joe Schumacher e por outros. A mesma coisa Cassino Royale. Cassino Royale recomeça a história do zero, ignora todos os 20 filmes anteriores, já começa com algo que seria uma afronta à cronologia do filme, que é o fato de que o Bond, no início da carreira, já tinha como chefe a M interpretada por Judi Dench, enquanto que no filme GoldenEye nós vemos o Bond já quarentão, já experimentado, conhecendo ali a M. A M tinha acabado de assumir o posto. E ambos os filmes foram um tremendo sucesso, tanto artisticamente quanto de público. Então, é uma aposta covarde querer ficar justificando, ah, por que nós vamos mudar a história? Arrisque. E mesmo a questão de mudar a história poderia ser feito de formas muito melhores. Poderia sim haver um evento no futuro que envolveria a viagem no tempo, que provocaria uma alteração na nossa linha, mas não precisa ser um vilão. Por que um vilão? Desde quando Jornada precisa necessariamente ter um vilão? Os personagens precisam ter um obstáculo, precisam ter um antagonista, mas não necessariamente um vilão cedendo de vingança. Isso é síndrome de Jornada 2, síndrome da Ira de Khan. Que é o que nós vimos isso em Generations, nós vimos isso em Insurrection, e mais recentemente nós vimos isso em Nemesis. Então, não tem necessidade. Por quê? Só para justificar a batalha espacial, tiros? Isso poderia ser feito de outras formas. Então, a partir do momento que houvesse uma alteração temporal, nós seguimos a história dos personagens e um outro problema, uma outra situação que eles vão ter que enfrentar. Então, em termos de trama, em termos de reboot, por assim dizer, uma ideia fraca e mal desenvolvida. Analisando o filme per se, sem considerar se é um reboot ou não, a história também é extremamente fraca, episódica, como disse o Luiz Castanheira. Então, não tem um roteiro realmente definido, não tem uma trama bem definida. É, basicamente, coisas que os roteiristas, que supostamente são fãs de jornadas, gostariam de ver num filme. Ou vai ser legal ver o Kirk cantando Uhura, ou seria legal a Uhura ficar com o Spock. Ah, vamos fazer a Uhura pela primeira vez falar seu primeiro nome. Coisa que nunca havia acontecido numa produção canônica de jornada. Com sérios problemas de roteiro, nada justifica o Spock simplesmente expulsar o Kirk da nave. E mesmo que justificasse, nesse momento é que poderia o McCoy, por exemplo, ter falado: olha, meu amigo, você está emocionalmente abalado, você perdeu seu planeta, você perdeu sua mãe. Sua decisão está errada, cara. Eu estou te destituindo do comando. E o oficial médico da nave tem esse poder, tem esse direito. Mas não. A única motivo, a única justificativa para expulsar o Kirk da nave é se encontrar com o Prime Spock, o Spock de Leonard Nimoy. Outra coisa que me incomodou profundamente foi a destruição de Vulcano, que ficou muito mal retratada, muito mal explorada. Por quê? Por quê? Só porque os roteiristas precisam ali apontar: olha, aqui vai ser diferente. A jornada como nós conhecemos vai ser diferente. Não tem motivo. Sabe? E ficou uma coisa forçada. E até as repercussões disso ficaram forçadas. Em determinado momento, Spock diz que restaram apenas 10 mil vulcanos. Mas peraí. Os vulcanos são uma raça mais antiga e que explora o universo há muito mais tempo do que os humanos. Não existem outras colônias de vulcanos? Que existissem, sei lá, 5 planetas colonizados por vulcanos. Uma população pequena nesses planetas, vamos lá, 100 mil pessoas. Só aí já estamos falando de 500 mil vulcanos que não teriam sofrido absolutamente nada em termos de morte com a destruição do seu planeta natal. Então, fraco. Parece como no Generations. Generations tinha uma vontade de ficar citando números. Olha, de tantas pessoas na nave, tantas morreram. Olha, aquele planeta tem tantas pessoas que irão morrer. E aqui é a mesma coisa. 10 mil, hã? Por que 10 mil? Não justifica, até em termos do filme. Muita gente pode alegar: não, isso é só um filme de início, esses temas serão desenvolvidos no próximo filme, num eventual próximo filme. Mas não justifica. O filme, independente se vai ter uma continuação ou não, ele tem que sustentar em seus próprios pés. Você não pode ficar lançando 500 pontas soltas para tentar explicar depois. E não adianta ficar apostando que, ah, aí o próximo filme vai explicar essas situações e o filme vai melhorar. Que a gente sabe que, pela equipe criativa que está por trás, isso não vai acontecer. Foi o que aconteceu com a trilogia Matrix. Quando saiu o segundo filme da trilogia, Matrix Reloaded, muita gente começou a falar: não, vocês não podem ficar apontando esses furos na história ou essas incongruências, porque isso tudo vai ser explicado no próximo filme. Veio o terceiro filme, Matrix Revolutions, não se explicou nada, não se justificou nada, e ambos os filmes sofreram. Então não importa se é uma trilogia, se é uma decalogia, cada filme tem que sustentar por si só. Esse foi um grande desafio, por exemplo, para Peter Jackson durante a execução do Senhor dos Anéis. Ainda que todo mundo soubesse que seriam 3 filmes, que era baseado numa história literária, ele teve que montar os filmes, cada um com um arco emocional próprio, com começo, meio e fim, com uma jornada emocional que justificasse a experiência, senão fica vazio. Então, em termos de roteiro, muito fraco. E em termos, muita gente tem falado: não, esse filme foi voltado a desenvolvimento de personagens. Discordo. Eu acho que os personagens foram também mal desenvolvidos e mal representados. Então vou começar a falar um pouquinho deles agora. Começando, claro, pelo principal, Kirk. Já comentei que nada justificava ele ser tão rebelde, tão revoltado. Mas vamos supor, vamos assumir que isso de fato aconteceu. É possível? É possível. Ainda assim, estamos falando do mesmo personagem que nós conhecemos na série clássica. Com uma história de vida diferente, mas o mesmo personagem. Então nós deveríamos ter, ainda que ele seja mais jovem, ainda que ele seja inexperiente, lampejos do Kirk como nós o conhecemos. Nós não vimos isso no filme. Nós vimos um garotão com alguns lampejos de sorte em sua jornada, mas que não demonstra aquela inteligência que nós conhecemos no Kirk. Ele não é nenhum gênio, mas ele também não é nenhum burro. E a primeira cena que para mim ficou muito claro, muito patente, foi o primeiro embate entre ele e o Spock, quando eles estão, quando o Kirk está enfrentando a acusação de ter feito, de ter trapaceado no teste. O Kirk não tem argumento nenhum, ele não responde. Ele simplesmente vai recebendo as acusações e não retruca. Ele não dialoga com o Spock, ele não debate. Ah, mas é que ele não teve chance, porque chegou uma mensagem de emergência de Vulcan e a reunião foi cancelada. Não justifica, do pouco que a gente viu dessa conversa, o que o Kirk fez? Não fez nada. Tentou, na verdade, atacar o Spock em vez de justificar suas ações. Ele diz lá, eu acredito num cenário, não acredito no cenário de não vencer. Então justifica isso. Justifica que rebate ao Spock, que sim, o medo é importante, é o que o motiva a, sob qualquer circunstância, buscar uma solução, não aceitar a morte, não aceitar a derrota. Não, solta a frase, que é uma frase que nós conhecemos, de Jornada 2, aliás, há várias citações de Jornada 2 desse filme, e fica por isso mesmo. Pior ainda é o Spock. Zachary Quinto não acerta, não tem o carisma que o Nimoy tinha. Basicamente, passeia pelo filme como uma pessoa séria e taciturna, uma pessoa que não sorri. Mas que é basicamente um ser humano de orelhas pontudas, sobrancelhas arqueadas, e que simplesmente não sorri. E o pior é, eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas... que são muito sérias, que não são de fazer piadas, que dificilmente você vê sorrindo. Isso não é um vulcano. Entendeu completamente errado, de forma completamente errada o conceito. E ficou um personagem frio, que não sabe em que pé tá, se é lógico, se é emoção, se é o conflito entre elas. Então numa hora ele vê a mãe morrendo à sua frente, e a gente vê ele assim, simplesmente levemente ofegante quando termina o transporte. E depois a gente não vê mais nenhuma reação disso. Ah, ele é vulcano, ele está escondendo suas emoções. Não está. Não está. Não é assim que são os vulcanos. Da mesma forma, o pai do Spock, Sarek, que nós vimos no filme, é um personagem completamente dispensável, uma interpretação vazia. Deixou muita saudade do Sarek de Mark Leonard. Duas pequenas participações e não tem muito a dizer, não tem muito o que falar. E que, de novo, entra em contradição com o que nós conhecemos de Jornada. Teoricamente, as alterações na linha temporal aconteceram no dia do nascimento do Kirk. Nessa época, Sarek já estava envolvido com a mãe do Spock, me fugiu o nome agora, Amanda. Então, a história de ambos, a história de como eles se conheceram e como ficaram juntos, não deveria divergir muito do que nós conhecemos. No episódio da série clássica Viagem a Babel, Spock pergunta, por que vocês ficaram juntos? E Sarek responde, era coisa lógica fazer. No filme, ele fala, não, eu amo sua mãe. Não é uma coisa vulcana, sabe? Completa deturpação. Em que, de novo, peca contra o filme. Se nós começássemos do zero, realmente, olha, começou do zero, esquece o que você já viu, essa é uma nova jornada. Isso era aceitável. Os vulcanos agora são assim. Mas os roteiristas impuseram essa regra. Olha, nós estamos reinventando a franquia com base nessa alteração da linha temporal. Então não justifica a deturpação da cultura vulcana. Outro ponto, outro personagem que tem mais tempo de tela é o Uhura. E muita gente tem comemorado o fato dela ter mais tempo de tela. Olha, a Uhura como nós nunca vimos. Só que, o que nós aprendemos sobre o personagem da Uhura nesse meio tempo? O nome, o primeiro nome dela, Nyota, e que ela tinha um caso com o Spock. Agora, e além disso, o que nós sabemos sobre a Uhura? O que faz ela uma boa personagem, uma personagem icônica para o filme? Nada! Porque a Uhura não tem desenvolvimento de personagem nenhum no filme. Isso vale para todos os personagens do filme, aliás. Kirk, em nenhum momento a gente vê ele lidando com seus erros, ou com seus desejos, ou com suas vontades. Nós devíamos... Talvez a grande oportunidade perdida seja quando ele percebeu que em Vulcano estava acontecendo o mesmo que aconteceu com seu pai. Ali a gente deveria ter visto isso o afetando de uma forma muito mais intensa. Olha, ali pode ser o vilão que matou meu pai. Nós vamos enfrentar esse cara. Eu tenho que me envolver com isso. Eu tenho que vingar meu pai. A gente não vê isso em momento nenhum. O fato dele ter perdido o pai não significa absolutamente nada. Spock é a mesma coisa. Seu planeta foi destruído. Sua mãe morreu na sua frente, praticamente falando. E a gente não vê isso afetando o seu comportamento, ou afetando as suas decisões. E os demais personagens não têm praticamente tempo de tela nenhum. Sulu, além de cometer uma barbeiragem no início, no primeiro voo da Enterprise, tem uma luta de espada e é só. Isso é de longo, não é nem de perto desenvolvimento de personagem. É justificar a cena de ação com um personagem que a gente conhece. O Scott virou um palhaço. Não tem nada ali que diga que ele é de fato um engenheiro genial. O que ele consegue no filme, o seu grande sucesso no filme, quem deu de bandeja pra ele foi o Spock do futuro. O Chekhov, nada justifica ele estar na nave pra início de conversa. Ele tem 17 anos e já tá lá pilotando a nave. E ótimo, ele pode ser um superdotado, uma pessoa que teve um desenvolvimento acadêmico mais rápido. Mas nada indica no filme que isso aconteça. Então eu fico abismado quando falam que não, esse filme é muito voltado a personagens. Então a trama não justifica muito, porque não tem nada ali voltado a personagem. É basicamente caricaturas dos personagens que nós conhecemos colocadas na tela. E muito do oba-oba do filme é justamente por causa disso. É porque Kirk, Spock, McCoy e companhia estão de volta. Não porque o filme de fato é bom, ou porque os personagens estão realmente de volta. Não estão. A gente tem ali uma caricatura deles. Ah, mas essa é uma jornada para o novo milênio. A Paramount quer dinheiro. A Paramount quer ter sucesso com esse filme, até para justificar novos filmes. Não justifica. Não justifica. Um bom filme, especialmente um bom filme voltado a personagens, coloca desafios à frente desses personagens. Desafios emocionais, literalmente falando, até para o Spock. E como os personagens reagem a isso. Como eles enfrentam essas situações. Vamos observar, vamos analisar. Pode ter luta, pode ter tiro, mas precisa ter isso. Cassino Royale é assim, Batman Begins é assim. Então, não justifica esse filme ser tão vazio, tão raso. Não, é que é para um público mais jovem? Então é o quê? Para atingir um público mais jovem, a gente precisa emburrecer? É isso que a gente pensa das pessoas mais jovens? Que elas são mais burras? Não é para isso. Isso não é jornada. Jornada nunca foi isso. Basta a gente lembrar... mesmo Jornada 1, que é um filme tão criticado, você tem uma jornada dos personagens ali, representada pelo personagem do Spock, que basicamente havia atingido o Colinar em Vulcano, ou quase atingido. E em toda aquela sua experiência com o Vigir, ele meio que se reencontra. No Jornada 2, o Kirk enfrentando o Khan, enfrentando o fato de estar envelhecendo, enfrentando o fato de ter um filho que ele não conhecia. No terceiro, ele tendo que sacrificar tudo, sua carreira na frota, a nave que ele amava, para salvar a vida do amigo. Então, não justifica o filme ser tão fraco, sabe? Não arriscar. Esse eu acho que é o grande problema do filme, é esse. Ele não arrisca. Ele basicamente mostra alguns fatos. Isso representa no impacto emocional que a gente recebe. Teoricamente, por ser um reboot, como eles tanto disseram, nenhum dos personagens clássicos deveria estar seguro. A gente podia ter personagens do elenco original morrendo. O Chekhov, o Kirk mesmo, o Spock. Mas em nenhum momento o filme dá essa sensação de que eles estão em risco, que ele está em perigo. Você não se emociona, você não compartilha a jornada com os personagens. Você não sente o que eles sentem, você não somatiza isso. Então, é muito fraco, muito vazio. Dentro dessa linha de ser um filme covarde e um filme que não se sustenta nos próprios pés, o exemplo mais gritante é a expulsão do Kirk. Em determinado ponto do filme, o Spock já está de saco cheio do Kirk, que para início de conversa não deveria estar na nave. Ele só está na nave porque o McCoy deu um jeitinho dele entrar lá. Oficialmente ele não está na nave. E resolve expulsar o Kirk da nave, que naquele momento era o primeiro oficial. O Pike tinha apontado ele, o Capitão Pike tinha apontado ele como primeiro oficial da nave, e o Spock como capitão na sua ausência. Por que expulsar? Se ele não está satisfeito com o Kirk, se ele considera que o Kirk está fazendo motim, joga numa cela. Deixa ele preso até ele poder ser julgado numa corte marcial. E eles voltarem pra base, pro Starfleet Command. Ele só é expulso pelo único fato de se encontrar com o Spock no planeta. Vamos considerar que essa é uma federação diferente, que as medidas de segurança e de tolerância foram profundamente afetadas pela destruição da Kelvin. E que a expulsão do Kirk fosse algo normal, fosse algo dentro dos procedimentos. Vamos aceitar isso como um fato. Tá, primeiro, por que ele tinha que ser expulso num casulo de fuga, que mais parece um caixão? Eu não sei se aquela é a interpretação deles para um torpedo fotônico ou não. Por que daquela forma? Se, quando a Kelvin foi destruída, a gente viu que as naves de fuga usadas pela Federação eram muito mais sofisticadas. Não justifica. Segundo, por que não transportar ele para o planeta? Entende-se que o Kirk caiu naquele planeta, que ele estava relativamente próximo de Vulcano, ou de onde Vulcano costumava ficar. Tanto é que o Nero deixou Spock nesse planeta para ele visualizar a explosão de Vulcano. Então, para que um casulo? Por que não transporta o indivíduo para lá? Porque já não o transporta para a base da federação que tá. Não justifica. O filme basicamente decide que o universo é quase o mesmo da jornada que fora feita até então, tanto que diversos conceitos são exatamente os mesmos, e ao mesmo tempo resolve usar ou não usar esses conceitos a seu bel prazer, só pelo impacto visual. Na verdade, o Kirk só é jogado num casulo pra cair longe da base para A, encontrar com o Spock, claro, B, mas pra ele fazer aquela caminhada encontrando monstrengos que ameaçam sua vida. Que é uma coisa completamente dispensável no filme. Uma cena parecida, até pra vocês verem que eu tô questionando até em termos cinematográficos e não só em termos do universo de jornada. Pega, por exemplo, a cena da fuga do Kirk e do McCoy de Hurapente no filme 6. Olha a forma como foi feita, a fotografia, a trilha sonora. Os desafios que ele encontra são desafios normais para se encontrar no caminho. Coisas que a gente aceita dentro da lógica que nós estamos acostumados. Compara com o Kirk caindo num planeta gelado. Uma execução muito mais pobre, muito menos imaginativa, sabe? Muito menos, que nos incomoda muito menos. Ah, ele caiu, começa a andar, encontra o moço, sai correndo, despenca num barranco, que eu não sei como ele morreu naquela queda. Não sei como o monstro não caiu em cima dele. E aí encontra com o Spock. Tudo muito rápido, muito, sabe, fast food. Você não tem tempo pra deixar ninguém pensar, ninguém realmente se encantar com os personagens, se encantar com o que eles estão vivendo, ou se emocionar, ou sentir medo. Nessa linha, vamos falar um pouquinho do conceito de suspense. Tudo bem, eles resolveram destruir Vulcano para Isobar, o Spock, claro, mas também como uma bandeira levantada. Olha, agora tudo é diferente, Vulcano não existe mais. Agora, em que ponto do filme a gente achou que Vulcano podia ser destruído? A gente viu o Nero com a nave parada lá, furando a costa do planeta. Tá, isso não significa imediatamente que o planeta vai ser destruído, que o planeta está em risco, que a raça Vulcana está em risco. Em nenhum momento nos é dito isso, nos insinuado isso. Funcionaria muito melhor como suspense dentro do filme se nós soubéssemos os planos do Nero. Olha, o Nero quer destruir Vulcano. Não basta mostrar ele numa nave, que até aquele momento a gente não sabe direito quem se tratar. Ele menciona assim: bem-vindo ao lar, Spock. E, eu quero que ele testemunhe e acontecer com ele o que aconteceu comigo. A gente não sabe o que aconteceu com ele nesse ponto do filme. Se a gente soubesse, mesmo que fosse uma cena um pouco clichê do vilão relatando o plano, a gente torceria os esforços do Kirk, do Sulu, para destruir a sonda, os esforços da tripulação da Enterprise. Isso que geraria uma angústia no público sobre o que vai acontecer. Eles vão conseguir salvar Vulcano ou não? E o impacto da destruição em si, de Vulcano, seria muito maior. Até vindo de uma série de televisão e de cinema que também não costuma provocar grandes reviravoltas assim. Tá certo? Eu acho que a única grande reviravolta que nós temos é a morte do Spock no filme 2. Mesmo a destruição do Enterprise no filme 3 é executada de uma forma bem bobinha. Mas ainda assim, você tem essa cena da destruição da Enterprise no filme 3, e imediatamente nós tivemos o Kirk e o McCoy na superfície do planeta, com o Kirk perguntando: meu Deus, Bones, o que foi que eu fiz? E o McCoy respondendo: o que você sempre faz? Transformar a morte certa numa chance de vida, numa chance de luta. Infinitamente melhor, mais complementado do que nesse novo filme. Explodiu o planeta. Quais as repercussões que a gente vê nisso? A gente vê de fato impacto no Spock? Ou, não precisa ser no Spock, tudo bem, ele é Vulcano. No restante da tripulação, isso afeta tremendamente a Federação. Vulcano era um dos pilares da Federação. A tripulação poderia sentir, isso poderia ter sido mostrado de uma forma, e não foi. Então é um filme de muitas e muitas e muitas oportunidades perdidas. Com relação a algumas questões estéticas, eu continuo não gostando tanto da nova Enterprise quanto eu gostava da Enterprise dos filmes, a Enterprise clássica dos filmes. Eu acho que ela tinha um design muito mais bonito do que essa do novo filme. Dentro da lógica do filme, até se justifica uma total mudança no layout, nas capacidades, na tecnologia. Isso sim justifica, isso é fácil da gente concluir. A partir do momento que a Kelvin foi destruída por uma força tão superior, isso afetou o modo de pensar e o modo com que os engenheiros da frota projetavam naves. Eles vão pensar mais em defesa, eles vão pensar mais em potência. Não gostei tanto da ponte, mas até porque ela apareceu muito pouco. Não ficou muito claro ali quem fica onde, funções. Se Jornada às vezes era criticada por ser a nave, desde a série dos anos 60, ser muito limpa, muito clean, essa então, pelo amor de Deus, é mais limpa que a UTI de qualquer hospital. Alguns fãs reclamaram: pô, por que a engenharia é tão feia, tão industrial, por assim dizer? Alguns fãs inclusive a compararam com uma destilaria de álcool. Isso eu já entendo. Por quê? Vamos pegar em qualquer indústria. E eu particularmente sou dono de uma. Se a sua área fabril, onde está o seu processo, que é o ganha-pão mesmo na empresa, ele é extremamente funcional. Você não se preocupa tanto com o acabamento, com um embelezamento. Você se preocupa com a funcionalidade. Você não vai se preocupar se tem azulejo na parede, se o forro é de tal tipo, se a parede é de tal tipo. Você vai se preocupar com de que forma isso afeta a funcionalidade da empresa. Em demais áreas da empresa, recepção, escritórios, aí sim você tem uma preocupação maior com a estética. Por quê? Porque nesse ponto é que você vai estar recebendo visitantes, você vai estar recebendo clientes, você vai estar recebendo fiscalizações, e você tem que passar uma boa imagem. A Enterprise segue essa lógica. A engenharia é bem industrial. Você vê literalmente vigas do processo construtivo da nave expostas. Enquanto que o restante da nave é bem mais clean, é bem mais limpo. Por quê? Porque quem visita a nave, quem vai passar por lá, vai ficar basicamente na ponte, nos corredores, nos alojamentos, não na engenharia. E também aí um outro fator prático. Você tem que se preocupar com a utilidade, até visando facilitar o acesso ao maquinário para manutenção. Agora, por outro lado, aquela tubulação de água, sei lá, me pareceu mais uma tentativa jogada de marketing. Vão criar um novo Star Trek Experience como um parque aquático. Entre pelo cano com o Scott. Uma coisa boba para gerar riso, sem uma real funcionalidade, até pela forma como a tubulação caminha. Vem e vai, faz um U sem você ver outras saídas. Completamente ilógica a disposição daquela tubulação. Eu ainda aceito a presença dela no sentido de que, tá, pode ser que eles precisem de um sistema de resfriamento nos motores, seja lá qual for a tecnologia que eles usem. Mas a forma como ele foi feito ali, ele foi projetado exclusivamente para mostrar o Scott passeando lá dentro. Então, não justifica. Decisões bem fracas, é um filme fraco. Eu acho que a melhor forma que a gente pode analisar esse filme, que a gente pode julgar esse filme, é da seguinte forma. Se não fosse um filme de Jornada nas Estrelas, se fosse um filme começando do zero, literalmente, nunca houve antes Jornada nas Estrelas. Não existe vulcanos, não existem romulanos, não existe Enterprise, Kirk, McCoy. Como o filme sustentaria? Ele não sustentaria. Galaxy Quest, que é uma sátira ao fenômeno de jornada, é um filme infinitamente melhor do que esse filme de jornada. Até por se levar a sério. Então, resumindo, minhas opiniões sobre o filme. Vamos dar um pouco o tom, vamos falar do que eu gostei. Primeiro de tudo, Carl Urban como McCoy. Teve pouco tempo de tela. Teve um probleminha na caracterização do personagem, que não é tanto do ator, mas sim do roteiro. Porque ele poderia ter evitado a expulsão do Kirk, que é o amigo dele, afinal de contas. Ele tinha poder como médico da nave, e naquele momento o médico-chefe, de tirar o Spock do comando, evitar que isso acontecesse, não o fez. E não o fez porque o roteiro precisava que o Kirk fosse parar naquele planeta de um jeito ou de outro. Mas a interpretação é praticamente espírita, tá certo? O personagem tá ali. Tem nuances diferentes? Tem sim. Mas a gente acredita que aquele é o personagem que a gente conhece, mesmo que ele esteja um pouco diferente. Coisa que não acontece com a caracterização de nenhum outro personagem. Absolutamente nenhum. A mesma coisa o Capitão Pike. O Capitão Pike que nós vemos no filme é sensivelmente diferente do Capitão Pike que nós vimos tanto no episódio piloto original de Jornal, da The Cage, ou o aproveitamento desse episódio na série clássica, o The Manager. Um cara humano, um pinta de líder, você confia no que ele está falando, você confia no que ele está dizendo, uma excelente interpretação do ator, agora não me lembro o nome do ator. Um personagem assim que eu gostaria de ver mais. desse filme eu acho que eu gostaria muito mais de que um próximo filme fosse com o Pike e qualquer que seja a sua tripulação, do que fosse com o Kirk, o Spock e similares em suas versões aborrecentes. Muito melhor, muito convincente. E quando ele é obrigado por conveniência do roteiro a sair da nave para que o Spock assuma o comando, o filme perde, o filme realmente cai. Acho que a melhor cena com o Pike é a cena na qual o Sulu erra a partida de dobra da nave, em que o Pike comenta: filho, você esqueceu o freio de mão puxado? Ao mesmo tempo demonstrando um certo aborrecimento pelo que aconteceu, mas também se divertindo, porque ele sabe que é uma nave cheia de cadetes, são pessoas inexperientes, são novatos. E isso, com a interpretação do ator, você consegue passar, indo muito mais do que o roteiro poderia estar querendo passar. Isso é trabalho de uma boa escalação. Por isso que parte dos meus problemas com o Kirk e com o Spock tem a ver com escalação. E o engraçado é que, no início, as primeiras fotos do Zachary Quinto como Spock, eu fiquei abismado. Nossa, como ele é parecido com o Nimoy, com o Spock da série clássica. E engraçado agora que, depois que eu vi o filme e o vi duas vezes, uma no cinema e outra em casa, ele me parece cada vez menos com o Spock, eu não sei porquê. Talvez porque ver uma foto é uma coisa, e ver esse personagem ganhar vida, entre aspas, é outra. E o personagem, depois que ganhou vida, me deixou claro que ele não tem muito a ver com o Spock. Então, pontos fortes do filme: Carl Urban como McCoy e o ator que interpreta o Capitão Pike, que agora me fugiu completamente o nome dele. Efeitos especiais eficientes. E aí a gente começa a pegar de novo na parte ruim do filme. O outro, muito fraco. Jornada merecia muito mais do que isso. Eu acho que, em termos de roteiro, ele não é tão melhor assim do que Nemesis ou do que Insurrection. A direção do J.J. Abrams eu achei muito fraca. Eu já não gostava dele. Eu assisti Missão Impossível 3, eu não gostei. Achei um filme fraco. Já tentei assistir Lost algumas vezes, também não gostei. Não vi absolutamente nada demais na série. Até porque ele é só o criador. Ele não tá lá de fato tocando a série todo dia. Ele foi ganhar salário mais alto no cinema. Câmera tremendo o tempo todo, você não consegue realmente entrar no universo, sabe? Parece que a forma como ele faz os enquadramentos e movimenta a câmera, parece que ele quer distanciar o público do universo de Jornada. Que é um contrassenso, inclusive, com a ideia original do Gene Roddenberry para Jornada lá atrás. Que a ideia era justamente, no máximo possível, você atrair o público, fazer com que ele se sentisse dentro daquele universo, que aquele universo fosse possível. E não só dinheiro gasto com um efeito especial jogado na tela, ou com cenários rebuscados. Roteiro fraco, as atuações, a meu ver, fracas. Eu acho que as decisões de atuação do Chris Pine, do Zachary Quinto e dos demais tem muito a ver com a direção e com o roteiro. É aquilo que eu já falei, não é nem uma coisa nem outra, não é nem simplesmente um prequel em que os personagens são os mesmos, a cronologia é a mesma, e também não é um reboot total. Então, nesse meio tempo, a gente não sabe se o Kirk é o mesmo Kirk que a gente conhece, ou outro, se o Spock é o mesmo Kirk que a gente conhece, ou se é outro, e os atores transparecem isso. Falta confiança no papel, e falta confiança, acho que até por não acreditarem tanto na jornada daqueles personagens. O pior personagem pra mim foi o Scott. Eu sou suspeito pra falar por ser engenheiro, mas primeiro, se ele tava tocando sozinho, ou com aquele anãozinho alienígena dele, aquela base da Federação, não tem sensor lá? Não tem detector que alguma coisa cai do planeta? Segundo, além de fazer piadinha, o que ele de fato fez no filme? A coisa que ele fez foi fazer o transporte da nave em dobra, que quem passou a fórmula para ele foi o Spock Prime. Então, Então, mal utilizado, mal desenvolvido. Não gostei muito da interpretação também. Ainda que seja um personagem irreverente, mais desencanado, por assim dizer, até parecido com muito engenheiro que eu conheço, eu acho que o tom não está certo. Ainda dentro do lado bom, de qualquer forma é um filme de jornada. Então agora eu posso falar um pouco mais sobre minha impressão pessoal do filme, não tentar não racionalizar e falar um pouco de sentimentos. Eu estava ansioso para assistir esse filme, eu não pude assisti-lo na estreia, infelizmente, por compromissos profissionais, fui assistir no dia seguinte. E estava emocionado por poder assistir um filme de jornada, por ver Kirk, Spock, novamente nas telas. Eu sempre preferi a série clássica, num quase empate com Deep Space Nine, nunca gostei da nova geração, acho muito insossa a série. E vou ser franco, a hora que terminaram os trailers, começou a entrar a música da trilha que eu já tinha ouvido falar antes, que eu já tinha escutado antes, eu havia baixado a trilha, eu me emocionei, meu olho se encheu de lágrima. Poxa, vai começar, tá voltando, jornada tá voltando. Fiquei incomodado durante o filme, até quase arrumei uma briga com a minha namorada depois, porque no meio do filme eu comentei que se a explicação que eles dessem, se não tivesse uma justificativa muito boa para a destruição de Vulcano, o filme perderia muitos pontos. E ela ficou marara por eu falar isso no meio do filme. Então, esses pontos foram me incomodando, mais em termos de sensação do que racionalizar, entendeu? Eu não estava me sentindo bem com o filme, não estava me sentindo à vontade. Não era um filme que estava me atraindo. Não era um filme no qual eu estava investindo emocionalmente. Mas me diverti. Foi um filme divertido, completamente esquecível, que pra mim é a antítese do que é a jornada. Falei agora um pouco da trilha sonora. E é nesse ponto que a gente vai chegando também no final desse meu podcast, falando inclusive do fechamento do filme. Eu não acho que a trilha tenha sido tão ruim. Eu acho que a trilha foi eficiente, não é extraordinária, não é memorável. Eu particularmente ouvi a trilha no filme, nas duas vezes que eu assisti, e uma vez em CD. E tô com o tema de abertura, logo antes da... não tá aparecendo o logo da Paramount ainda, na cabeça até agora. Então há um tema assim no filme. O problema é que esse tema não combina muito com o que vem depois. Mas é uma trilha agradável. O que eu não gostei foi a junção de dois fatores no final do filme. Primeiro, a introdução do tema do Alexander Courage para a série clássica ao final da projeção. Me pareceu um pouco gratuito, quase que um anticlímax. Apesar de ser fã e adorar a oportunidade de ouvir esse tema num cinema, som digital, surround e o que quer que seja, pareceu um pouco gratuito. A ideia ali, eu acho que é mais ou menos a ideia que o David Arnold usou no Cassino Royale. No Cassino Royale, a ideia do David Arnold foi a seguinte: olha, ao longo desse filme, o Bond ainda não é o Bond que nós conhecemos. Então esse é um filme sobre como o Bond se tornou o Bond que nós conhecemos e amamos. Então, não cabe eu, James Bond, Tim, ao longo do filme. Então ele escolhe colocar esse tema no final da projeção, mas também embasado com a cena, com o contexto daquela cena. Pra quem não assistiu, no final do Cassino Royale, você tem pela primeira vez o Daniel Craig falando as palavras "meu nome é Bond, James Bond". E imediatamente quando ele termina de falar James Bond, entra o tema. Então isso joga o espectador pra cima, sabe? É uma emoção diferente. Em termos de trilha, em termos de cinematografia, não teve muito motivo para você colocar o tema do Alexander Courage. Se você seguir o mesmo argumento, você deveria dizer que a partir daquele ponto nós temos os personagens tal qual nós os conhecemos, ou pelo menos amadurecidos, prontos para viverem aventuras iguais ou parecidas com a que nós já vimos antes. Não, não é o que acontece. O Kirk do Pine é exatamente o mesmo ao final da projeção do que era no começo. O Spock do Zachary Quinto é exatamente o mesmo no final da produção do que era no começo. Você não tem um desenvolvimento de personagem, você não tem um crescimento, um amadurecimento visto ao longo do filme. Eu adoraria ver o Spock pedindo desculpa por ter expulsado o Kirk da nave, dizendo, eu errei, eu tomei uma decisão errada. Eu adoraria ver o Kirk fazer uma besteira e ter que corrigir essa besteira, sabe? Demonstrando sua imaturidade, mas demonstrando que ele vai crescer. Isso não acontece no filme, então ficou meio solto no final do filme o tema do Alexander Courage. Principalmente com o final da narração, com o Spock Prime, o Spock do Leonard Nimoy, fazendo a narração clássica de jornada, da introdução de jornada. Space, the final frontier. Não tem a menor lógica essa narração ser feita pelo Prime. Pode-se argumentar que a narração foi feita pelo Spock Prime porque foi ele, mais ou menos, que criou esse universo. Então, ele que está colocando, ele deu um empurrão para essas novas aventuras. Mas para mim não fez sentido. Seria muito mais emocionalmente satisfatório se nós tivéssemos um desenvolvimento de personagens real, se nós tivéssemos um Kirk que, mesmo que ainda seja imaturo, mesmo que ainda não esteja pronto, mas que a gente visse que ele está no caminho certo, que é um cara capaz de errar, de corrigir seus erros, de aprender com eles, do que da forma como foi feita. O Kirk que no final é exatamente o mesmo e ganhou de paraquedas a capitania da nave. Não, não soou bem aos ouvidos o Nimoy fazendo essa narração. Quando eu ouvi a trilha em CD antes de assistir o filme, e eu vi que havia fanfarra, inclusive numa faixa à parte, eu imaginava que o filme fosse encerrar com a narração do prólogo de jornada. E imaginava que seria o Kirk. Completamente ilógico pra mim, com perdão da expressão, ter sido o Spock fazer essa narração. A única vez que o Spock fez essa narração foi no final do Jornada 2, pelo simples motivo que ele tinha morrido. E também pelo simples motivo de uma estratégia dos produtores de terminar o filme com uma certa nota de esperança. O filme, da forma como o Jornada 2, como originalmente concebido, não havia nenhuma esperança de que o Spock voltasse. Os acertos foram feitos posteriormente por Harvey Bennett, contra a opinião do Nicholas Meyer. E um dos estratégias que ele fez para terminar o filme com um tom mais positivo foi colocar o Nimoy narrando a abertura, o prólogo de jornada, pela primeira vez. Aqui não me pareceu também gratuito. De novo, sabe, é aquela coisa de não querer reinventar e não querer reinventar ao mesmo tempo, sabe? É muito, acho que todos os filmes de jornada pós série clássica, ou seja, de Generations pra frente, tentam beber na fonte do Jornada 2, com maiores e menores resultados. E ali, parece que foi uma gratuito só pra agradar fã. Eu acho que o filme agrada fã, sendo fiel ou não à jornada. Sendo final ou não a franquia, o fã está muito aberto a aceitar mudanças de cronologia, mudanças de história. Se a história for boa, se o filme for bom, se ele se emocionar. A questão toda é essa: a jornada que nós conhecemos nos emocionava, nós nos identificávamos com aqueles personagens, nós nos identificávamos com as questões que eram levantadas por eles, que eram tratadas por eles. E nesse filme não tem questão nenhuma sendo levantada. Tem alguma questão sendo levantada? Não tem. Quando o Jornada 2 tratava sobre envelhecimento, o Jornada 3 tratava sobre amizade. Queira ou não queira, o Jornada 3 é um excelente filme sobre amizade, sobre o que é ser um amigo, o que você é capaz de fazer por uma pessoa que você ama de verdade. Enquanto o Jornada 4 tinha toda uma mensagem ecológica por trás. O Jornada 5 ambiciava fazer uma reflexão sobre religião, sobre Deus, sobre a procura de Deus no universo ou dentro de nós mesmos, mas a mão pesada do Shatner ele estragou. E o Jornada 6, que basicamente faz uma reflexão sobre o mundo, sobre como o mundo muda e como a gente pode nos encaixar ou não no mundo que está sempre em mudança, sempre em movimento. Como a gente pode lidar com os nossos fantasmas. Mas disso se perdeu, basicamente. Esse toque de Midas dos filmes da série clássica se perdeu. Generations, você tem a trama com o Soran e o Nexus, que é só para justificar a presença do Kirk. E aí você tem o Picard se lamuriando e se arrastando pelos cantos de uma forma patética pela morte do irmão e do sobrinho. Basta comparar o comportamento do Spock depois que o seu for morto e o comportamento do Picard quando soube da notícia da morte da família. Primeiro Contato é só um filme de ação com os Borgs, Enterprise versus Borgs. É divertido, é muito bem executado. O roteiro tem menos furos do que esse novo de Jornada, mas perdeu-se aquela magia. Insurreição deveria ser uma linda fábula sobre a busca da juventude ou você aceitar o envelhecimento, e se perdeu porque você precisava ter um vilão. E Nêmesis, a mesma coisa. O Picard encontrando um clone seu, isso poderia levantar diversas questões dentro do personagem do Picard, que não levanta, é tratado com mão pesada. E nesse filme novo de Jornada, esse ciclo se permanece. Precisa disso para se fazer sucesso? Ou seja, você precisa abrir mão de um aprofundamento do filme para você ganhar dinheiro? Eu acho que não, você consegue fazer isso. E nós temos exemplos recentes, mesmo numa Hollywood que está emburrecendo cada vez mais, em que os produtores não brincam com a inteligência do público. Vamos citar alguns. Cavaleiro das Trevas. Ótima reflexão sobre o que é loucura, o que não é, o que é certo, o que é o errado. O que é agir melhor, o que não é agir. Você tem o Bruce Wayne filosofando em cima disso. Isso não é, ele diz, não é o que eu queria fazer. Não é o que eu queria quando eu disse que queria inspirar. Não é o que eu pretendia quando eu disse que queria inspirar as pessoas da cidade. Ser uma fonte de inspiração. Homem de Ferro, onde você tem o Stark, fabricante de armas, playboy sem qualquer noção do mundo lá fora, basicamente vende as armas e não tá nem aí com o que é feito com elas, e que começa a refletir sobre isso, sobre o que essas armas, o que as armas que ele tá produzindo estão causando, estão sendo usadas para o bem, entre aspas, se é que é possível se usar armas para o bem. São exemplos recentes de filme pipoca que arrecadaram milhões e que não ignoram a inteligência do espectador. Você não precisa emburrecer o filme para ser um bom filme. Você não precisa rejuvenescer os personagens, transformá-los em pós-adolescentes, para enriquecer o filme. Ou para arrecadar milhões. Você poderia ter feito uma versão do Homem de Ferro com o Tony Stark recém-herdando a empresa do pai. Olha, vamos atrair o público mais infantil. Não. Houve uma fidelidade ao critério do personagem. Eu não estou dizendo que os personagens de Jornada precisavam ser velhos, idosos, com a idade que o Kirk e o Spock tinham à época dos filmes do cinema. Mas, poxa, vamos ser um pouco coerentes, entendeu? O Kirk, na série original, quando assumiu o posto de capitão, tinha 34 anos. E ele assumiu esse posto com essa idade porque, pra você ser um líder, e eu sei bem disso, experiência pessoal me fala isso, você precisa ter um certo amadurecimento emocional. Não adianta você ser bom no que faz e ser colocado para liderar. Você não consegue. Eu herdei a direção de uma empresa quando eu tinha 20 anos. E cometi muito erro, bati muita cabeça. Muitas vezes as pessoas faziam o que eu solicitava mais pela autoridade que estava instituída a mim do que por eu inspirar as pessoas, por eu fazê-las acreditar que nós temos que caminhar naquela direção ou que aquilo é o melhor. As pessoas, com o tempo, naqueles primeiros anos, não confiavam cegamente nas minhas decisões. Eles aceitavam pela posição hierárquica que eu tinha na empresa, aí só. Então, é muito difícil você ser um líder muito jovem. É impossível? Não, não é impossível. Nós temos casos históricos, inclusive, Alexandre, que conseguiram liderar multidões numa idade muito jovem. Mas, queira ou não queira, há um certo equilíbrio entre a idade e a capacidade de liderar e o público acreditar que você é capaz de liderar. Que esse é um outro fator importante. Quando os produtores do Cassino Royale estavam estudando o que eles iam fazer com a história, uma das considerações deles era fazer um Bond ainda mais jovem, nos seus 20 e poucos anos. E eles desistiram porque o James Bond não funciona tão jovem, tão novo. Você não acredita nele como se acredita numa pessoa um pouco mais madura. E o Kirk tem esse mesmo problema. É muito difícil acreditar que ele possa ser um líder, você, enquanto público, acreditar, tão jovem. Então, é algo que diz respeito à lógica da história e que dificulta a assimilação pelo público. E é outro problema sério do filme, a meu ver. Os personagens podiam estar um pouco mais amadurecidos, não precisava ser barrados no baile no espaço. Que podia ser um pouco mais velho quando fosse assumir, quando fosse para a Frota Estelar. Então, eu estou feliz, por um lado, estou feliz, sim, que o filme está indo muito bem de bilheteria, eu estou feliz que isso é uma promessa de que um novo filme possa ser feito, e quem sabe, dessa vez, eles acertem um pouco mais o tom. Que seja um pouquinho mais maduro, que os personagens não sejam bombas hormonais ambulantes. E sim, que comece a enfrentar o que é a vida, seja aqui, seja no século 23, porque é a vida. Acertos, erros, enfrentar os obstáculos, como é que você reage aos obstáculos? É muito fácil você sucumbir, você desabar, quando tem um obstáculo aparentemente intransponível na sua frente, eu bem sei disso. Como é que você se mantém? Como é que você se mantém de pé? Nós tínhamos isso muito na série clássica, seja no The Cage com o Pike, que há uma cena com ele questionando isso, mesmo com o Kirk do William Shatner, na primeira temporada, no episódio Balance of Terror, ele tem um argumento, uma conversa com o McCoy sobre isso, que pra mim é uma das melhores cenas de jornada, aquela cena e a resposta que o McCoy dá. Então, eu estou um pouco esperançoso pelo futuro. Quem sabe no próximo eles acertem mais. Eu acho que esse filme, se não tivesse Jornada nas Estrelas do Nome, se não tivesse Kirk, Spock, McCoy, seria completamente esquecível. Eu não vou esquecê-lo, porque faz parte de uma das minhas paixões, que é a Jornada nas Estrelas, mas deixou bastante a desejar. E eu continuo achando J.J. Abrams cara super valorizado, está muito aquém do que ele realmente poderia exercer, do que ele realmente pode fazer. Ou melhor, estão sendo dadas para eles oportunidades muito maiores do que ele tem capacidade de gerenciar. Eu acho ainda que o real gênio a se envolver com Jornada até hoje foi Nicholas Meyer. Basta lembrar que os filmes pares da série clássica, Jornada 2, 4 e 6, todos tem o dedo dele. E os ímpares, o 1, o 3 e o 5, não tem a menor participação dele. E aí a gente começa a se perguntar até que ponto os filmes pares eram melhores pela presença do Nicholas Meyer. Então, falta um Nicholas Meyer, falta um Harvey Bennett na produção. Alguém que realmente que esteja fazendo isso, não pelo dinheiro, não pela fama, não só pelo dinheiro, pelo menos, mas que também se importe com os personagens, que se importe com o que está fazendo, que trate dos personagens com carinho. E isso não foi feito nesse filme. Vou encerrando por aqui. Eu sou Fernando Rodrigues, concluindo meu podcast sobre Star Trek, o filme de J.J. Abrams, no qual, dentro dos padrões do Trek Brasilis, eu dou uma nota 2,5 de 5, de 4. Até mais.